A partir dos 60 anos, né? Convencionalmente, as pessoas então entram aí para o que nós chamamos de terceira idade. E é muito, né, indicado que as pessoas continuem se movimentando e fazendo exercícios, alongamentos para ter uma qualidade de vida. Bea, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno, e a todos os ouvintes.
Legal. Deixa eu só ver se está certinho o microfone. Está ouvindo bem ela? Bruno.
Vamos ver agora. Testando, Betânia.
Oi.
Oi.
Ah, agora sim.
Certo.
É que eu falei agora para o pessoal aqui no estúdio que eu tô com me deu uma alergia e eu acho que é por isso que eu tô.
Alergia unilateral
É,
te deu, então.
só aqui, ó. Só afeta um dos lados
Olha.
da pessoa. Mas vamos lá. E aí, o que que nós podemos começar aqui falando, Betânia? Qual é a importância, então, desse assunto para quem está nos ouvindo? Nós temos muitos ouvintes, viu, que tem essa está nessa faixa etária. Qual é a primeira dica para eles?
O movimento, eu diria assim, vou iniciar. Movimento é vida, movimento é cura. Nós somos seres de movimento. Nós não podemos ficar parados. Essa é a regra. Então, assim, a partir dos 30, 35 anos, nós chegamos no pico do nosso desenvolvimento das nossas capacidades. Então, chegamos em cima da montanha. Aos 30 anos, a gente começa a descer essa montanha. E aos 60 anos, esse declive é ainda maior. Então, nós precisamos do movimento, nós precisamos fortalecer os nossos músculos, nossos ossos, enfim, o corpo de uma forma geral.
Tem muita gente que define muito bem essa frase, sempre levei para mim e ouvi muito, né, essa questão que você falou agora. E tem outra que é muito interessante na academia que frequento, que é o melhor plano de saúde é musculação, enfim, exercício físico. O teu melhor plano de saúde, ou seja, também a gente fala aqui de exercícios físicos na terceira idade, mas o começar antes pode trazer muita qualidade para quando a gente chega na terceira idade de fato, né, Betânia?
Com certeza, porque nós começamos então a regredir a partir dos 30 anos e a partir dos 40 anos a perda de massa muscular, ela é de 1% ao ano. Então nós chegando uma década aos 50 anos, essa perda já é de 10%. Isso se nós não fizermos nada, né? Nenhum exercício, nenhuma atividade. Então, por isso da importância de nós mantermos a atividade física, o exercício físico ao longo da nossa vida.
Mas aí nós estamos falando de que exercício?
É
Por
importante
exemplo,
isso.
limpar a casa é um exercício?
Então, nós entramos num.
Olha aquela que tá, já está direcionando a entrevista.
Então, limpar a casa, ele entra numa atividade física. Então, nós temos uma diferença entre atividade física e exercício físico.
Tá.
O que que é atividade física?
Vamos lá.
Atividade física é todo o movimento que eu faço no meu dia a dia: lavar o carro, limpar a casa, dar uma volta na quadra. Me levantar do sofá e ir até um outro cômodo da minha casa é uma atividade física.
Um movimento simples
Isso.
do cotidiano.
Do
Do
cotidiano.
cotidiano.
Exatamente. O exercício físico, ele é programado. Então, ele tem tantos dias por semana, três, quatro, cinco vezes por semana. Ele tem uma intensidade que você precisa estar realizando ele, né? Então, ele é programado. Ele tem uma periodicidade. Diferente da atividade física. Então, nós diríamos assim, que a atividade física ela é muito importante. Mas para você conseguir todos os benefícios, para fortalecer todas as nossas capacidades, o ideal seria mesmo um exercício físico programado.
Certo, que é o que a gente vai para academia, faz uma hora de corrida, meia hora de corrida, sei lá, nada.
Exatamente.
E também são movimentos também que daqui a pouco tem algum tipo de acompanhamento, que são os
Isso.
profissionais como você, por exemplo. É bem indicado isso também, né? Principalmente para quem está na terceira idade.
Com certeza. Nós ali, com a terceira idade, a gente sempre conversa, programa, sempre avalia o que que pode, o que não pode ser feito. Nas minhas aulas, eu adapto muito os exercícios para a terceira idade. Exercícios que são feitos na academia, mas eu faço uma adaptação para elas, que elas consigam realizar.
Isso é muito importante, a
É.
adaptação, e eu queria
Isso.
explorar exatamente isso. Tem algumas pessoas que alguns determinados exercícios físicos não podem fazer e não é recomendável.
Daí depende, se a pessoa tem algum problema, alguma contraindicação
Sim.
É bem
grave,
particular,
bem
né?
particular, é bem pontual.
Mas o importante é como você falou, daí dá para adaptar, mesmo assim, deixar de fazer é uma escolha, mas seria o importante essa adaptação por primeiro antes de esgotar as possibilidades.
Com certeza, uma adaptação, com certeza. Porque nós somos seres do movimento.
E aí a gente fala muito numa periodicidade de, por exemplo, você falava aí 3 vezes por semana, 1 hora em cada uma dessas vezes. Para esse público, também essa frequência muda? Como é que é? Quanto mais eles fazem, melhor? Ou não é assim para todo mundo?
Tem algum aconselhável também?
O exercício físico ele não tem contraindicação. Então, tudo vai depender a manutenção vai depender da adequação. Então, daqui a pouco eu estou iniciando um programa, eu vou conseguir 2, 3 vezes por semana. Daqui a pouco eu já consigo 5 vezes por semana, 6 vezes por semana e ficar tranquila.
Desde que não haja sobrecarga,
com
né?
Com certeza.
Muscular, até porque os ossos também, a gente precisa ter bastante cuidado, né?
Depois exatamente. Eu tenho visto nas publicações ultimamente idosos com 70, 80 anos correndo 5 quilômetros dia, 12 quilômetros dia.
Nós conversamos com um ontem.
Ontem,
que é o Azemir. Isso,
Começou a correr a partir dos 56, ele disse.
É, por aí, eu não me lembro exatamente.
Ele falou ontem, 56 anos ele começou a correr.
E agora já passou dos 60 e corre a maratona. Sim. Né? Então, realmente aí a gente percebe que também nunca é tarde para começar, né,
nunca
Betânia?
Nunca é tarde para começar. Se alguém ainda não começou aos 50, aos 60, ainda há tempo.
É, que nem o Bruno falou, quanto mais cedo,
melhor.
Melhor, com certeza.
Mas vai. Uhum. Se, sei lá, aos 40 anos eu penso, não, agora eu vou começar o exercício físico, vamos lá. E aí a musculatura fortalece, o que muda o que no nosso corpo, assim?
Todas as nossas capacidades com exercício físico, elas são fortalecidas, ou seja, a força, a velocidade, por exemplo, um idoso, ele precisa ter velocidade, por exemplo, ao atravessar uma rua?
Ótimo.
Precisa de agilidade para desviar algum obstáculo na sua própria casa. Precisa de coordenação. Precisa de equilíbrio para subir uma escada, para caminhar, o próprio caminhar, né? Força para caminhar. Então, com o exercício físico, todas as nossas capacidades, elas são desenvolvidas. Fica, melhoradas.
Melhora a qualidade de vida.
Com certeza.
A gente fala. E além do exercício, nós temos o alongamento, né, que é também recomendado. Como é que essa parte aí funciona?
O alongamento ele é muito importante, principalmente ao final de uma série de treinamento. Por quê? Porque através do alongamento a gente pode liberar as toxinas intramusculares, fazer com que elas sejam liberadas e isso pode não causar tanta dor ou desconforto. No início do treinamento, ele tem, assim, muitos contrapontos hoje. Alguns indicam, outros não indicam ao iniciar uma série de exercício físico.
Uhum.
Porém, nós com a terceira idade, com os idosos, a gente procura sempre realizar um leve alongamento inicial para preparar, sim, a musculatura para um exercício mais intenso que vem depois. E o aquecimento, sim, esse é imprescindível ao iniciar um treinamento. Já o alongamento, ele é imprescindível ao final. Mas não tem nada que contraindique que não possa fazer alongamento ao iniciar.
Interessante distinguir também, muitas pessoas que nos ouvem às vezes não sabem essas diferenças básicas. Alongamento, você falou, e aquecimento. Poderia nos falar o que difere um do outro?
Sim.
Legal.
O alongamento, nós estamos alongando a nossa fibra muscular, os nossos ligamentos, né? Estamos dando uma alongada, uma preparada. Ou seja, nós estamos preparando para um exercício mais intenso. O aquecimento, a gente faz atividades com um ritmo um pouquinho mais baixo para preparar também o corpo para depois, durante o exercício, um momento mais acelerado, ou seja, nós estamos em repouso em 70, 80 BPM, batimentos por minuto, e nós vamos para um exercício, nós não podemos sair do 80 e já aos 150, nós temos que ter essa transição.
Uhum.
Então, o aquecimento é importante para isso, para a gente ir preparando o nosso corpo para a atividade mais intensa que vem depois.
Perfeito.
O pessoal está perguntando aqui, qual é o melhor exercício para quem tem 60 anos ou mais?
O melhor exercício, eu diria que é aquele que a pessoa gosta de fazer, que ela se adapte.
Legal.
Esse é o melhor exercício. Vou dizer X, Y, Z. É aquele que a pessoa gosta de fazer. E se movimentar. Esse é o melhor exercício. Até a pessoa precisa se conhecer, entender o que ela gosta de fazer e fazer o exercício que ela mais gosta.
É, aquela questão, não adianta, por exemplo, uma pessoa ir fazer academia se ela não gosta do ambiente, não adianta ela correr, isso não vai render. A possibilidade dela desistir da atividade física, do exercício físico, é muito alta a taxa nesse sentido. Mas agora, às vezes as pessoas querem fazer tanto uma coisa e não podem por alguma contraindicação, por isso é tão importante profissionais como a Betânia, de educação física, médicos, para que a gente tenha um norte para saber, de repente, o que se encaixa, o que é recomendado para a gente praticar, né, Cami?
Outra questão que achei bem interessante aqui, nós falávamos, né, não tem hora para começar, mas se você começa tardiamente, tem condições de dar definida no músculo, por exemplo, de você mudar a fisiologia do teu músculo, mesmo começando tardiamente?
As pessoas, elas precisam pensar que o exercício físico, em primeiro lugar, ele vai te trazer saúde. Mesmo começando tardiamente, o primeiro benefício é a saúde. Uhum. Os benefícios estéticos, eles são os últimos a serem alcançados. Então, nós precisamos sempre pensar no bem-estar e depois para chegar à estética.
Sabe que ontem nós conversamos com o Dr. Ricardo Bortoluz no Saúde e Bem-Estar Podcast e nós falamos de dor de cabeça com ele. Ele é neurologista. E no final do nosso papo, eu pedi para ele, doutor, é verdade que nós precisamos exercitar o nosso cérebro? A gente fala muito disso, né? E aí, é real isso? Existe como? E ele nos falava que uma das principais recomendações é a atividade física para o funcionamento do cérebro, cerebral. Então, tá aí, né, que tudo começa ali, né?
Sim, o exercício físico, ele promove uma regeneração, ou seja, vão ser criados novos neurônios. A única forma de criar novos neurônios é através do exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai atuar no corpo, mas ele vai atuar na mente, ele vai atuar nas emoções e também no espiritual. Eu acredito muito nessa integralidade do ser humano. Uhum. Mente, corpo, espírito e emoções. Nós não somos um ser só de corpo, ou só físico, ou só emoções. Nós somos um todo. E daí, nós precisamos pensar neste todo. Entendi. E o exercício físico, ele consegue promover isso. Inclusive, tem indicações de que o exercício físico, ele está sendo usado como tratamento para depressão e ansiedade.
Sim, sim. Uhum. E o tempo de exercício depende de uma pessoa e outra também, de entender suas limitações, como é que funciona. Ah, fazer 10, 15, vale minutos, por exemplo, por dia?
Se é uma pessoa que não tem nenhum tipo de treinamento, não faz nada, se ela começar com 15, 20 minutos por dia, já está sendo válido. Aí depois a gente tem que ter uma progressão, ir aumentando. 15, 20 minutos, meia hora, uma hora e assim por diante. A gente não pode, eu não faço nada, mas amanhã eu vou começar a correr, querer correr uma hora. Não tem como, né?
É, sair do
A gente precisa ir fortalecendo o nosso corpo e a resistência também.
Senão sobrecarrega, né? É verdade que a hidroginástica é o melhor exercício para quem tem 60 anos ou mais? Para quem é um idoso, por exemplo?
A hidroginástica, ela não tem muito impacto.
E a Betânia acabou de falar que o melhor exercício é o que a gente se sente bem,
aquele,
né?
Que a gente se sente bem.
Mas existe, né? Eu acho que talvez estejam perguntando, porque muita gente fala, né? Ah, hidroginástica é super recomendado, por causa do baixo impacto, né?
Do baixo impacto. Uhum. A hidroginástica, ela não tem o impacto que você tem na rua, no ar, enfim. Então, para quem tem algum problema de articulação, talvez seja mais indicado uma hidroginástica. Mas não quer dizer que é regra geral para todo mundo.
E só para finalizarmos aqui, Betânia, falar um pouco mais, nós já pincelamos isso, mas falar um pouquinho mais, né? Depois não sei se o Bruno tem mais questionamentos, sobre a importância de termos um acompanhamento, né? Alguém que nos oriente, que esteja ali do nosso lado, que também nos faça entender o que é melhor para o nosso corpo. Por vezes a gente faz o que gosta, né? Uhum. Como você falou, mas faz de forma errada, né? E aí acaba criando aí talvez uma lesão, algo que possa nos prejudicar. Falar um pouquinho da importância de um profissional como você acompanhando essas atividades, né?
Sim, o acompanhamento, ele é muito importante. porque às vezes a gente não tem o conhecimento e a gente acaba querendo fazer um determinado exercício e aquele exercício, ao invés de nos trazer benefícios, ele vai nos prejudicar. Então, é muito importante esse acompanhamento. Às vezes, é só, por exemplo, a mudança do pé, por exemplo, o pé está um pouco mais retinho, mais atravessado, isso pode trazer um impacto lá para a articulação do joelho. Uhum. Então, assim, é muito importante o acompanhamento de profissionais que possam auxiliar no, na forma mais correta de fazer o exercício.
Temos as academias ao ar livre, né? Muitas aqui em Marau. E lá existe recomendação de como utilizar o aparelho. Também é importante dar uma olhadinha lá, né?
Sim, com certeza.
Porque aí a gente vai e faz isso de qualquer jeito, mas tem as orientações, né?
É, os aparelhos, eles já estão ergonomicamente, digamos assim, projetados a estar adequados. Então, as chances de fazer errado ali é mais difícil do que os exercícios livres. Certo. Enfim, mas o acompanhamento é sempre muito importante.
Uhum. É bem legal, eu adoro academia ao ar livre.
É ótimo, e às vezes é subutilizada, muito pouco utilizada.
Às vezes não, acho que muitas vezes, viu? Uhum. Concordo contigo, acho que ainda mais tendo esse recurso aqui.
Totalmente gratuito.
É, e nós temos agora também as substituições do próprio material que os equipamentos são feitos e que tem mais durabilidade, daí também a pessoa pode se sentir até mais segura, né? Estão sendo substituídos aí. É também uma forma, né, de motivar aí o pessoal né,
com certeza,
de se movimentar. Legal, Betânia, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Não sei se você trabalha dessa forma, como é que o pessoal que gostou aí de te ouvir faz contato contigo?
É Betânia V. Bolsoni.
Tá certo, no Instagram?
Instagram.
Tá bem, então. Obrigadão, obrigada por ter vindo e pelo papo.
Obrigada pela oportunidade e uma ótima tarde a todos.